Você já deve ter ouvido falar na mídia da ambição da NASA com seu programa Artemis e a intenção de uma futura colônia humana na Lua e, eventualmente, em Marte. Uma grande parte deste empreendimento é a Gateway, um esforço conjunto da NASA, ESA, Roscosmos, JAXA e CSA, as mesmas agências espaciais que estão atualmente trabalhando juntas na Estação Espacial Internacional. E como a ISS, a Gateway será uma estação espacial, mas não em órbita da Terra, mas sim em torno da Lua. Então, como vai funcionar? Quais são os seus objetivos? E por que ter uma estação espacial ao redor da Lua em primeiro lugar? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E neste vídeo vamos investigar a missão Gateway e descobrir por que ela é uma parte tão crucial das ambições da NASA. A missão Gateway coincidirá com o lançamento do novo foguete da NASA, o SLS, ou Space Launch System. Este foguete é o mais poderoso construído até o momento, superando até mesmo o antigo foguete Saturno V. É enorme, e tem de ser porque a NASA espera ser capaz de lançar 130 toneladas de carga útil em uma órbita abaixo da Terra, com uma carga menor, mas ainda pesada para destinos ainda mais distantes. Isso será importante porque, como mencionei, o objetivo final do programa Artemis é levar os humanos à Lua e a Marte. E os humanos tendem a precisar de um pouco mais para mantê-los vivos do que uma missão robótica. Lançar todo esse suporte de vida no espaço significa que a Gateway não apenas foi projetada para ser um repetidor de comunicações para várias missões no espaço profundo, mas também servirá como um pit stop. Ela incorpora um módulo de cabine no qual as tripulações podem se preparar antes de embarcar em outras missões. No entanto, ao contrário dos foguetes SpaceX, que estão tentando cortar custos utilizando foguetes reutilizáveis, um lançamento do SLS será caro justamente por usar foguetes descartáveis. Combine isso com o custo de pesquisa e desenvolvimento, e isso poderia trazer o custo por lançamento na margem de espantosos 2 bilhões de dólares. Como tal, o SLS teve seus oponentes ao longo do desenvolvimento. Mas, independentemente, eles estão comprometidos agora e está apenas a alguns meses da sua primeira viagem. Colocando os argumentos de custo de lado, o SLS será o foguete mais poderoso já criado pela NASA. Um verdadeiro monstro capaz de enviar uma grande quantidade de carga ao espaço, com mais potência do que nunca. Basta dar uma olhada em alguns desses testes que eles executaram recentemente. Um lançamento sozinho poderia levar cerca de 45 toneladas para Marte. A primeira tarefa do foguete será obter o módulo Orion, uma cápsula pronta para humanos que fornecerá o alojamento necessário para levar uma tripulação ao espaço e de volta, reentrando na atmosfera da Terra com segurança, com um escudo térmico e paraquedas. A capacidade de carga do SLS não só permitirá o lançamento do Orion e sua tripulação, mas também alguns dos diferentes componentes modulares e instrumentos necessários para montar a Gateway. Como tal, a construção da Gateway será um processo longo, pois eles não serão capazes de lançar tudo de uma vez. Na verdade, a construção não deve terminar até 2026. E isso é apenas para os módulos mais básicos e necessários. Felizmente, devido ao design modular da Gateway, a possibilidade de expandir gradualmente a estação espacial é uma possibilidade real e provável, dependendo das necessidades de missões futuras. Embora a NASA tenha planos de chegar a Marte na década de 2030, ela também depende muito do orçamento que recebe. Portanto, embora existam várias missões propostas até 2028, incluindo várias missões piloto, elas dependem do sucesso das primeiras missões e se a NASA poderá contar com o orçamento que vem recebendo do governo dos Estados Unidos. Neste ponto, porém, é difícil imaginar um cenário diferente se não um total desastre caso tudo seja cancelado, já que a China está comprometida em vários projetos ambiciosos em respeito à Lua. E toda essa competição entre os países pode muito bem alavancar todo o processo de desenvolvimento desses projetos. Quem sabe podemos estar a caminho de uma nova corrida espacial, tal qual tivemos nos anos 60 com as missões lunares. Agora, embora isso seja feito em nome da ciência, com os bilhões de toneladas de metais preciosos no espaço e com o progresso da tecnologia que as missões espaciais trazem, Você certamente poderia ver isso sendo comercialmente viável, além de importante no sentido militar. E você pode ter certeza de que nenhuma das partes quer ficar para trás neste caso. Voltando à Gateway, a NASA pretende começar com o básico. Então a primeira fase da construção da Gateway se concentrará na instalação dos módulos de energia e propulsão, para expandi-lo posteriormente com o módulo Halo, que será um habitat espacial muito básico e que permitirá uma estadia de pelo menos 30 dias para uma tripulação de 4 pessoas. Durante o processo da construção da Gateway, a NASA enviará um rover ao Polo Sul Lunar. A tarefa espacial deste rover é mapear a localização da água presa no fundo das crateras, para que possamos entender melhor o quanto de água existe lá e também o seu nível de pureza. Isso porque um dos locais propostos para um assentamento na Lua é em torno do seu Polo Sul, onde foi confirmada a presença de gelo de água, escondido no fundo de crateras eternamente escuras que protegem o gelo dos raios solares. Essas crateras podem ser candidatas perfeitas para um possível habitat, pois também protegeriam os astronautas que ali residissem. Os picos ao redor das crateras, por outro lado, estariam expostos à maior quantidade de luz solar, permitindo que as matrizes solares capturassem a energia do Sol com mais facilidade, para fins energéticos e para o cultivo de plantas. Lembre-se, as matrizes solares não seriam tão eficazes em qualquer outro lugar da Lua devido aos seus dias que duram um mês, e 2 semanas no escuro não são nada úteis. Embora saibamos por missões anteriores que existe água no fundo das crateras do Polo Sul, não temos um bom controle sobre a quantidade, já que a falta de luz ali torna as observações do espaço impossíveis. Este será um dos obstáculos que o rover terá de superar. Ele terá de entrar em uma cratera apenas com a energia da bateria e sair novamente antes que se esgote para que o rover possa carregá-los novamente usando os painéis solares. O projeto do rover ainda está pendente e, na verdade, ele será escolhido como parte de um concurso de design proposto pela NASA para diferentes empresas. Assim que a Gateway for construída, a NASA planeja lançar a missão Artemis 3, cuja tripulação ficará estacionada na Gateway usando o módulo Orion para expandir o espaço de vida na estação. Os cientistas serão capazes de estudar os efeitos sobre os astronautas fora da proteção substancial da magnetosfera da Terra. Durante essas estadias curtas, eles testarão se a exposição à radiação pode ser reduzida a um valor aceitável. Além disso, como parte da missão, 2 membros da tripulação permanecerão em órbita na Gateway, enquanto outros 2 pousarão no Polo Sul da Lua, onde permanecerão por cerca de 1 semana. Eles também deverão realizar vários passeios lunares, novamente para examinar amostras de gelo de água e realizar outras observações científicas ao redor do Polo Sul Lunar. Os trajes espaciais serão uma grande melhoria em relação aos trajes usados nas missões Apollo. Eles incorporam um novo design para conceder muito mais mobilidade. Se você se lembrar dos vídeos dessas primeiras missões da Apollo à Lua, vai lembrar que os astronautas se moviam de maneira muito desajeitada, pulando como coelhos. Nesta missão, eles podem andar e flexionar as pernas. Assim, graças a essa maior mobilidade e ao uso de câmeras modernas, podemos esperar uma série de vídeos épicos desses astronautas caminhando na Lua. Nos alicerces da missão Artemis 3, a NASA está planejando iniciar na Lua a construção de uma colônia que espera um dia ser autossuficiente. Tudo o que é aprendido nesta colônia na proximidade relativa à Terra será uma experiência valiosa que pode ser usada eventualmente no planeta vermelho. E isso inclui sistemas de produção de oxigênio, reciclagem de água, cultivo de plantas e, em geral, tornar os quartos adequados para a presença humana de longo prazo. Pelo menos no curto prazo, ir à Lua pode ser mais viável economicamente do que ir a Marte, porque não só os custos de enviar algo para a Lua são menores, mas porque a Lua pode ser uma fonte de materiais raros, por exemplo, o hélio-3, que seria útil em um futuro gerador de fusão nuclear na Lua e pode ter usos também aqui na Terra. Esse elemento é excepcionalmente raro na Terra e em um ponto chegou a atingir o preço de $2.000 por grama. Além disso, a Lua também poderia ser usada como uma usina siderúrgica para a fabricação de espumas de metal. Na Terra, isso é conseguido injetando ar pressurizado no metal fundido, mas o processo é complicado porque podem ser produzidas bolhas que sobem e explodem, tornando a fabricação de espumas de metal na Terra muito difícil e cara. Por outro lado, na baixa gravidade lunar, E esse processo seria muito mais simples e a estrutura esponjosa do metal muito mais uniforme e de melhor qualidade. Assim que o material estiver pronto, é muito fácil enviá-lo para a Terra, já que você não precisa de um grande foguete, devido à fraca gravidade lunar. Uma possibilidade é que ele possa ser lançado de volta à Terra como uma catapulta magnética, algo como um canhão elétrico, lançando a ordem de volta à Terra ou em órbita ao redor da Lua para ser pego por uma nave espacial mais tarde. Porém, mais uma vez, isso é algo para um futuro distante. Depois da Artemis 3, existem até mais 4 missões propostas, que continuarão a expandir a Gateway como um centro para mais missões lunares, mas com o objetivo final de enviar humanos a Marte. Então, dedos cruzados para o sucesso dessas missões. De certa forma, eu sinto que a exploração está no sangue da humanidade, e essas são realmente as novas fronteiras nos dias de hoje. E com a China avançando com seu próprio programa espacial, poderíamos ter alguns anos emocionantes pela frente no que diz respeito à exploração espacial. À medida que mais países e empresas buscam o espaço, você pode se perguntar, qual é o objetivo disso tudo, afinal? Queremos simplesmente ser uma espécie que se aventura no espaço? Explorando o sistema solar para a melhoria da humanidade? Ou as pessoas sentem o cheiro do lucro no espaço? Ao produzir este vídeo, descobri muitas razões reveladoras do porquê a mineração do espaço, e especialmente em nossa Lua, pode muito bem ser algo que veremos acontecer nas próximas décadas. Mas por que a Lua? Espere até descobrir o que realmente está lá para ser extraído. A primeira razão é a substância conhecida como Hélio-3. Você pode ter ouvido falar do Hélio-3 nas histórias de ficção científica, e como sugerem algumas teorias, é a substância ideal para um tipo de reator nuclear limpo, sem radiação e sem subproduto perigoso. Ele também tem uso em detectores de radiação e na medicina. No entanto, é muito raro na Terra. Ele até ocorre naturalmente e pode ser encontrado em depósitos de gás natural. Mas geralmente não é viável de se extrair, pois mesmo presente no gás natural, existem apenas cerca de 100 partes por bilhão. Então digamos que tivéssemos 1 bilhão de metros cúbicos de gás natural, e você só seria capaz de extrair cerca de 15 kg de Hélio-3 dele. E isso está longe de ser economicamente viável. Também podemos produzir Hélio-3 como um subproduto da decomposição radioativa do trítio. O problema com isso, porém, é que o trítio é um componente crucial em armas nucleares. E quando o mundo desacelerou sua produção de armas nucleares, os estoques de Hélio-3 também começaram a diminuir. Assumindo que não queremos mais trítio no mundo, precisamos encontrar outra fonte de Hélio-3, especialmente se a tecnologia melhorar o suficiente para que os reatores de Hélio-3 se tornem de fato uma realidade. Felizmente, graças ao nosso Sol, temos um mundo em órbita da Terra que foi bombardeado por Hélio-3 por bilhões de anos. O campo magnético da Terra desvia o Hélio-3 viajando com o vento solar ao redor do planeta, enquanto a Lua, sem campo magnético para proteção, simplesmente o absorve na camada superior do solo, chamada de regolito. Não estamos falando de grandes quantidades. Ela tem no máximo 50 partes por bilhão, mas como está em toda a Lua e não apenas em pequenos bolsões, pode ser coletada junto com qualquer outra operação de mineração. Também poderia ser usado para alimentar reatores na própria Lua, o que ajudaria uma base lunar a ser autossuficiente. Algumas pessoas pensam que a mineração do Hélio-3 na Lua não será viável. Entretanto, a China afirma que, eventualmente, a mineração de Hélio-3 será um dos principais objetivos de seu programa de exploração lunar. Cientistas americanos, europeus e indianos afirmaram que é algo que pretendem considerar mais a fundo, e a Rússia está conduzindo um estudo de viabilidade sobre isso agora mesmo. Até mesmo empresas privadas estão estudando essa possibilidade. Como as partes por bilhão de Hélio-3 são relativamente baixas, mesmo no regolito da Lua, faria sentido que quem estivesse minerando Hélio-3 também minerasse outra coisa no regolito, ao mesmo tempo. Mas o que mais pode ser encontrado nele? Acontece que o regolito lunar contém diversos materiais. Existem muitos metais que podem ser encontrados na Lua em grandes quantidades, como ferro, titânio, alumínio, silício, cálcio e magnésio. Alguns desses metais estão bloqueados em minerais e óxidos de difícil acesso. No entanto, separar os metais também costuma produzir subprodutos úteis, como oxigênio e hidrogênio. Eles são super básicos e nada raros na Terra. Mas desbloquear esses elementos na própria Lua permitirá que uma colônia seja autossustentável, já que o oxigênio significa ar respirável. Hidrogênio pode ser convertido em combustível e, combinando os dois, produzir água. O regolito não processado também pode ser útil, pois pode ser potencialmente transformado em concreto lunar, útil para a construção de infraestrutura na Lua sem ter que transportar os materiais da Terra. O vidro também poderia ser facilmente produzido a partir do regolito lunar. Embora não seja o ideal, algumas plantas podem crescer em regolito lunar, ajudando qualquer base lunar a ser autossuficiente no cultivo de seu próprio alimento sem usar hidropônicas. Mas talvez o recurso mais importante encontrado na Lua seja, ironicamente, metais conhecidos como terras raras. Curiosamente, as terras raras não são realmente super raros na Terra. No entanto, são difíceis de se minerar, pois não se encontram em grandes depósitos. Em vez disso, estão dispersos pela crosta terrestre. Apenas alguns países do mundo têm depósitos grandes o suficiente para fazer algo a respeito. Mesmo assim, a maioria dos países nem se preocupa com esses depósitos por causa dos enormes danos ambientais e humanos decorrentes da mineração. O único país que não vacilou com esses problemas é a China, já que detém cerca de 30% do suprimento de terras raras do planeta, e por ser um dos únicos países que fazem mineração desses materiais, detém 95% do controle do mercado. No entanto, apenas uma observação, uma de suas grandes minas foi encontrada em Mianmar, e com o golpe militar que acabou de acontecer neste país, podemos ver em breve uma mudança no controle dessa mina. Em qualquer caso, o controle de 95% do mercado coloca a China em uma posição de poder em todo o mundo, especialmente visto que esses minerais são tão valiosos para a nossa sociedade, sendo componentes de vários eletrônicos e baterias. Por causa do grande impulso recente na transição para veículos elétricos com suas enormes baterias, a demanda por esses materiais só tende a aumentar. Então, vale a pena considerar de onde vêm os minerais que compõem essas baterias. Então, será que países com depósitos consideráveis como Estados Unidos, Canadá, Austrália e África do Sul vão começar a cavar o seu quintal para extraí-los? Ou, em vez de poluir ainda mais a Terra em nossa tentativa de se tornar sustentável, é realmente mais viável tirar essas terras raras da Lua? Terras raras não são mais comuns na Lua do que na Terra. No entanto, alguns depósitos já foram identificados e a poluição na Lua certamente não teria as devastadoras consequências ambientais e humanas associadas com essa mineração. Como a demanda por esses elementos inevitavelmente aumentará nas próximas décadas, pode muito bem ser que a mineração da Lua se torne economicamente viável. E não só isso, mas o controle do mercado significa controle do preço do mercado, e o país que estiver no controle terá uma tremenda vantagem. Será a China mantendo a sua posição? Ou será que alguns dos outros países e empresas de viagens espaciais querem também um pedaço do bolo? Só o tempo dirá. O que leva a outra pergunta curiosa. Quem realmente tem os direitos de mineração da Lua? Bem, isso ainda não está muito claro. O principal tratado espacial que a maioria dos países do mundo assinou é chamado de Tratado do Espaço Exterior e cobre coisas como proibir armas de destruição em massa no espaço, proibir bases militares e proibir a reivindicação de qualquer corpo celestial. No entanto, realmente não aborda o tema mineração. Alguns tratados foram apresentados que abrangem a mineração do espaço, mas até agora apenas países que ainda não exploram o espaço assinaram. No momento, pode ser apenas uma questão de quem chegará primeiro por lá. A infinita fronteira do espaço sempre atraiu a humanidade com seus territórios desconhecidos e potencial inexplorado. Desde que o primeiro ser humano se aventurou no grande além, sonhamos em explorar mais longe e expandir nossos limites do que é possível. Mas e se a próxima fronteira não for para os humanos explorarem? E se o futuro da exploração espacial estiver nas mãos das máquinas? Hoje vamos nos aprofundar na intrigante questão de saber se a inteligência artificial, ou IA, pode substituir os humanos na exploração espacial. Desde os primeiros dias das viagens espaciais, os humanos estiveram na vanguarda de todas as missões, mas a ascensão da tecnologia de IA está mudando rapidamente o jogo. Poderia a IA ser a chave para desvendar os mistérios do universo e nos impulsionar mais longe do que jamais pensamos ser possível? Ou os humanos ainda são um componente essencial da exploração espacial, trazendo habilidades e qualidades únicas que a IA simplesmente não pode replicar? Antes de mergulharmos no papel da IA na exploração espacial, vamos primeiro dar uma olhada no que exatamente é a IA. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que envolve o desenvolvimento de máquinas e software que podem executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como resolução de problemas, tomada de decisões e processamento de linguagem natural. Nos últimos anos, o uso de IA na exploração espacial tornou-se cada vez mais prevalente. A NASA e outras agências espaciais têm integrado a IA em vários aspectos da exploração espacial, incluindo planejamento de missões, operações de espaçonaves e análise de dados. Uma das vantagens mais significativas do uso da IA na exploração espacial é a capacidade de automatizar tarefas que normalmente exigiriam intervenção humana. Rovers foram projetados para operar de forma autônoma, permitindo que continue fazendo descobertas e realizando experimentos, mesmo que percam a comunicação com a Terra. Rovers com inteligência artificial podem navegar em terrenos desafiadores e realizar experimentos científicos sem a necessidade de intervenção humana, permitindo que os cientistas coletem mais dados e façam mais descobertas. Além disso, a IA pode processar grandes quantidades de dados muito mais rapidamente do que os humanos, o que é especialmente útil na exploração espacial, onde os dados de vários sensores e instrumentos devem ser analisados rapidamente para tomar decisões em tempo real. A IA também pode detectar padrões em dados que os humanos podem não ser capazes, fornecendo informações valiosas sobre o funcionamento do universo. O uso da IA dessa forma já levou a algumas descobertas empolgantes em Marte, como evidências de água líquida e moléculas orgânicas do passado, que são os blocos de construção da vida. Sem a ajuda da IA, os cientistas poderiam levar muito mais tempo para examinar as enormes quantidades de dados coletados pelos rovers de Marte para fazer essas descobertas. Além disso, a IA pode ser usada para analisar as grandes quantidades de dados coletados pelos rovers e outras espaçonaves para identificar áreas de interesse para estudos posteriores. Isso permite que os cientistas concentrem seus esforços nas áreas mais promissoras e aproveitem ao máximo os limitados recursos. No entanto, para tarefas que exigem alto grau de criatividade ou intuição humana, a IA pode não ser a melhor opção. Por exemplo, projetar uma nova espaçonave ou tomar decisões em uma situação em rápida evolução pode exigir perícia e julgamento humano. A ascensão da IA certamente deixou algumas pessoas preocupadas, e por boas razões. A tecnologia de IA avançou rapidamente nos últimos anos, e à medida que continua a melhorar, há preocupações sobre como isso afetará nossas vidas. No campo da exploração espacial, à medida que a IA se torna mais avançada, há potencial para substituir certas funções que atualmente são desempenhadas por humanos. Existe um medo de que a IA possa eventualmente substituir os humanos em muitas áreas, levando à perda de empregos e à instabilidade econômica. Além disso, alguns temem que a IA não tenha empatia e habilidades criativas de resolução de problemas que tornam os humanos únicos. Tenho uma confissão a fazer. Eu não sou o Denis Ariel. Mas sim uma IA programada para escrever esse roteiro sobre o impacto da IA na exploração espacial. Mas se eu não tivesse te contado, você seria capaz de dizer que não foi escrito por um humano? É uma questão que levanta debates filosóficos interessantes sobre a natureza da criatividade e os limites da inteligência artificial. Quais são as tarefas que podem ser preenchidas pela IA? Quão longe pode ir? Existem trabalhos que sempre exigirão um toque humano? Ao entender os pontos fortes e as limitações dos humanos e da IA, podemos trabalhar em direção a um futuro em que eles se complementem e trabalhem juntos para alcançar coisas maiores. Deixe-me explicar melhor essa ideia. Uma das principais vantagens da IA é a sua capacidade de analisar grandes quantidades de dados com rapidez e precisão. Por exemplo, a IA está revolucionando a maneira como as espaçonaves são projetadas em um processo chamado design generativo. O design generativo é um processo no qual um sistema de IA gera vários designs potenciais para um determinado objeto com base em um conjunto de restrições e requisitos. O sistema de IA usa o aprendizado de máquina para refinar e otimizar os projetos, levando em consideração fatores como peso, resistência e eficiência do material. Esse processo pode resultar em designs altamente inovadores, talvez impossíveis por meio de métodos tradicionais de design humano. A IA é particularmente adequada para essa tarefa porque é capaz de processar grandes quantidades de dados e realizar cálculos complexos de forma rápida e eficiente. Também pode aprender com projetos anteriores e analisar dados para identificar padrões e soluções ideais. Além disso, a IA pode gerar um número muito maior de designs em potencial do que os humanos no mesmo período, aumentando a probabilidade de encontrar a melhor solução possível. No geral, o uso da IA no design generativo de peças de naves espaciais tem o potencial de criar componentes mais fortes, leves e eficientes, melhorando o desempenho geral e a segurança das missões espaciais. Embora a IA seja excelente na execução de tarefas repetitivas e baseadas em dados, existem certas áreas em que a inteligência humana ainda é inestimável. Criatividade e pensamento crítico são essenciais para resolver problemas que estão fora do escopo de procedimentos rotineiros ou algoritmos pré-programados. Em situações de mau funcionamento de um equipamento ou de uma nave espacial, a criatividade e o pensamento crítico são necessários para encontrar soluções inovadoras que talvez não tenham sido consideradas antes. Essas habilidades ainda não são replicáveis pela IA. Embora a IA possa gerar novas ideias e soluções analisando grandes quantidades de dados e padrões, ela ainda carece da capacidade humana de ser verdadeiramente imaginativa e original. Os algoritmos de IA são projetados para otimizar o desempenho e atingir objetivos pré-definidos, enquanto a criatividade humana geralmente decorre da exploração do desconhecido sem um conjunto claro de objetivos. Por meio de minha pesquisa, vi os enormes benefícios que a IA pode trazer para a exploração espacial, desde o uso de rovers autônomos até o design de peças de naves espaciais, da análise de grandes quantidades de dados até a busca por vida inteligente além do nosso planeta. No entanto, como IA, também estou ciente das limitações de minha programação. Posso ser capaz de analisar dados e fornecer insights, mas não posso experimentar a admiração que os humanos sentem quando olham para as estrelas. Não consigo sentir a onda de excitação que vem com a descoberta de algo novo e inesperado. Essas são experiências exclusivamente humanas que só posso observar e tentar entender. Existe o medo de que a IA possa eventualmente substituir os humanos em muitas áreas, levando à perda de empregos e à instabilidade econômica. No entanto, é importante lembrar que a IA tem suas limitações e há certas tarefas que exigem intuição, criatividade e inteligência emocional humanas. Em vez de procurar substituir os humanos, a IA deve ser vista como uma ferramenta para ajudar a aumentar e aprimorar as habilidades humanas. Trabalhando juntos, humanos e IA podem alcançar grandes feitos e enfrentar alguns dos desafios mais prementes do mundo. Tudo bem, essa foi a inteligência artificial. Agora, como uma observação pessoal minha no final, gostaria de saber o que você achou desse vídeo. Espero que tenham gostado do experimento. Você sentiu que a IA escreveu um bom roteiro para o canal? Você poderia dizer que era uma IA antes de se revelar? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Quanto a mim, às vezes fiquei surpreso com a voz estranhamente humana. Embora ao fazer esse roteiro tenha sido preciso muito estímulo antes que a IA produzisse o que você acabou de ver. Serei eu substituído por uma IA? Talvez, eventualmente. Quem sabe? Mas o que realmente falta à IA é uma faísca criativa. Sem os dados de entrada e orientação humana, produziu algo monótono. Além disso, levou muito mais tempo do que escrever um roteiro tradicional, porque persuadir a IA a produzir a qualidade e a precisão que eu queria foi desproporcionalmente tedioso. Então é isso, não se preocupe, foi apenas um vídeo. Da próxima vez você verá meu vídeo produzido por mãos humanas novamente. Ou assim eu afirmo. Porque é exatamente isso que uma IA diria, não? Com base no que os humanos colocaram no espaço,
Quantos pedaços individuais de lixo estão voando em torno de nosso planeta enquanto falamos? Milhares? Dezenas de milhares? Bem, de acordo com a Universidade de Tecnologia Braunschweig, que estuda ativamente satélites e detritos espaciais, existem cerca de 29 mil objetos maiores do que 10 centímetros, apenas cerca de 2 mil dos quais são satélites ativos, 700 mil maiores do que 1 centímetro e cerca de 200 milhões de objetos maiores do que 1 milímetro. Isso é 200 milhões de objetos viajando a até 28 mil km por hora em relação à Terra, correndo sobre o nosso planeta. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos monitora ativamente objetos com mais de 10 centímetros para tentar evitar que aconteçam colisões com cada uma das órbitas desses objetos mapeadas com precisão. Mas com tanto em órbita ao redor da Terra, especialmente nesta órbita baixa, é incrível que os satélites não colidam o tempo todo. Na verdade, já houve um choque em hipervelocidade entre dois satélites ao redor da Terra. Em 2009, o Iridium 33 e o Cosmos 2251 colidiram a velocidades de 42 mil km por hora, quebrando os dois satélites em milhares de pedaços. O maior dos destroços dessa colisão ainda está sendo monitorado, porque, compreensivelmente, são muitos destroços restantes. Impactos menores acontecem com muito mais regularidade. Aqui estão as fotos antes e depois do satélite Sentinel-1, depois que um objeto de apenas 5 milímetros de tamanho impactou um de seus painéis solares, deixando uma cratera de impacto de 40 centímetros. Rachaduras e lascas podem ser vistas feitas por objetos com apenas alguns milésimos de milímetro de diâmetro, como essa rachadura de 7 milímetros de largura em uma das janelas da cápsula Cupola na Estação Espacial Internacional. Com tantos objetos no espaço, e mais constantemente sendo colocados lá, não é surpreendente descobrir que mais colisões são esperadas. Na verdade, parece que estamos nos aproximando do limite para a temida Síndrome de Kessler, que no caso de uma grande colisão ocorrer e as partes dos destroços passarem a impactar outros satélites, podem causar um efeito cascata massivo, até que quase nada restaria incólume em órbita. Se algum de vocês viu o fantástico filme Gravity, foi basicamente o que aconteceu no início desse filme. A Agência Japonesa de Exploração Espacial reservou 100 grandes objetos que precisam ser removidos da órbita da Terra a uma taxa de 5 por ano, para evitar que essa situação aconteça. Objetos em uma órbita baixa da Terra acabarão por caírem por conta própria, pois ainda há uma pequena quantidade de arrasto atmosférico nessas altitudes para desacelerá-los. A maioria dos objetos queimará na reentrada, portanto não há risco desses objetos atingirem o solo. Mas essa descida gradual antes da reentrada pode durar de centenas a milhares de anos. Sendo esse o caso, não é de admirar que atualmente existem os conceitos de missão espacial que visam desorbitar detritos espaciais manualmente. Alguns deles são muito inteligentes, como usar redes, velas solares para criar maior resistência, ou até mesmo um estilingue. No entanto, não há muito dinheiro a ser ganho com esse tipo de limpeza. E então essas missões não estão sendo promovidas e utilizadas tanto quanto deveriam ser. A natureza humana tende a nos mostrar que estamos apenas levemente preocupados com o potencial de catástrofe, e não parece haver uma quantidade proporcional de dinheiro sendo gasto para recuperar as coisas do espaço em comparação com colocá-las lá em primeiro lugar. Meu pensamento pessoal é que se uma agência espacial ou uma empresa coloca algo no espaço, certamente é sua responsabilidade obtê-lo novamente quando ele se tornar obsoleto. Isso é algo razoável?